obviamente, tem que partir do aluno levantar-se e vir para a faculdade, estar cá no dia a dia, porque depois é um caminho que é muito fácil de perder, a partir do momento em que se perde um bocadinho a motivação. A motivação é algo que se constrói, é algo que temos que cuidar, pronto.
Olá, bem-vindos ao ISEGPOD. Este podcast faz parte do projeto da Unidade Curricular de Psicossociologia no ISEG, onde exploramos temas que influenciam a forma como as pessoas pensam, trabalham e interagem em contextos organizacionais. No episódio 2, vamos falar sobre motivação académica. A motivação é o motor do comportamento humano, ou seja, aquilo que nos leva a agir, persistir e orientar os nossos esforços para determinados objetivos. No contexto académico, compreender o que motiva os estudantes é essencial para perceber porque é que alguns se envolvem mais nas aulas, participam ativamente e investem no seu percurso académico, enquanto outros fazem apenas o mínimo necessário. Mas afinal, o que motiva os estudantes universitários? Será sobretudo o interesse pelo conhecimento ou a expectativa de construir uma carreira no futuro? Para refletir sobre esta questão, convidámos duas perspectivas diferentes. Uma estudante do ISEG do segundo ano, Maria Rita Cunha, que partilha a experiência de quem vive o percurso académico dia-a-dia, e a professora Susana Monteiro, do Centro de Sociologia do Trabalho, que nos pode ajudar a relacionar a motivação académica com as dinâmicas do trabalho e das organizações. Antes de começarmos, gostaria apenas de confirmar que ambos aceitam participar nesta entrevista e que autorizam a gravação para este episódio do ISEGPOD.
Sim.
Vamos então começar.
Gostávamos de ouvir primeiro a perspectiva de quem vive o percurso académico no dia-a-dia. Rita, como descreverias a tua motivação para estudar no ISEG neste momento do teu percurso? Em que momento a motivação é maior e porquê, e quando é menor?
Pronto, então, assim para dar algum contexto, eu estou no segundo ano de licenciatura de MAEG e, portanto, aquele ano que toda a gente diz que é mais difícil, que é assustador, força, boa sorte... Mas acho que neste momento a minha motivação está bastante estável. Obviamente tem os seus altos e baixos, como é normal e como acontece a toda a gente, mas sobretudo eu sinto que aquilo que me leva a ter uma motivação maior é ver resultados e realmente sentir que estou a aprender alguma coisa, e nos momentos em que tenho outros problemas fora do meu controlo, algo que também vai para além da minha vida académica, pronto, claramente influencia a motivação no próprio percurso. E portanto acho que é sobretudo estes pilares, a vida pessoal e o tempo livre e a forma como o gerimos, e ao mesmo tempo os resultados e o gosto por aquilo que vamos fazendo.
Professora, na sua perspectiva enquanto docente, para além do que já foi dito pela Rita, o que sente que mais motiva os alunos a irem às aulas e a participar ativamente?
Bom, em primeiro lugar, antes de responder à questão, gostaria de cumprimentar as minhas muito estimadas alunas. E a Rita também, naturalmente, tive a oportunidade de conhecê-la agora. Dizer que eu penso que há dois aspectos fundamentais que motivam os alunos. Um primeiro aspecto, já a Rita referiu, e prende-se com um aspecto mais pragmático da aquisição de conhecimentos e de competências. Vocês, ao irem às aulas, têm a matéria explicada, têm os PowerPoints, os conceitos bem descritos, dicas para os exames, dicas para as frequências, e portanto, nesse aspecto mais pragmático, penso que estamos no plano de algo que te motiva bastante. Depois temos um segundo aspecto, que tem a ver com a necessidade de vinculação que todo ser humano tem. Vocês, ao irem às aulas, constroem relações entre vocês, convosco e com os professores, e portanto isso dá-vos uma maior segurança na relação que estabelecem. Depois há um terceiro aspecto que me parece que também é relevante, tem a ver com, e é um aspecto que pode ser mais ou menos consciente, que tem a ver com a mitigação da ansiedade associada ao término de uma unidade curricular. E isto é tão mais relevante para os alunos do terceiro ano, que são aqueles que eu tenho, porque para além de estarem a terminar a disciplina que eu dou, que é a Sociologia do Trabalho, estão também a terminar, se tudo correr pelo melhor, e vai correr, o primeiro ciclo de estudos de ensino superior. E, portanto, o ir às aulas, para além de ser uma estratégia de aquisição de conhecimentos, para além de ser uma estratégia de vinculação, é ainda uma estratégia mais ou menos consciente de redução da ansiedade associada à conclusão de uma dada disciplina.
Rita, na tua experiência, a qualidade das relações na turma influencia a motivação para participar nas aulas, e de que forma?
Sim, sem dúvida influencia. Pronto, relação entre os próprios alunos e, no fundo, relação entre o professor e os estudantes também. De facto, ter uma turma dinâmica, e eu sinto que tenho tido a sorte de ter tido ao longo dos anos aqui no ISEG, e, portanto, de facto, tem sido algo que é um pilar na minha motivação. acaba por ser muito bom termos colegas que fazem questões, nós próprios, se quisermos também fazermos, seja alguém ao nosso lado, seja ao professor, pronto, este ambiente dinâmico, pronto, e as relações que a turma pode ter, acabam por poder ser um estímulo. E a professora ainda agora dizia que nós temos esta necessidade de vinculação e, portanto, claramente uma boa relação pode levar a uma motivação, pelo menos, mais estável ou maior.
Certo. Professora, e entre professores e alunos, na sua perspectiva, de que forma essa relação pode influenciar a motivação e o envolvimento dos estudantes?
Bom, relativamente à relação entre professores e alunos, há um ponto prévio que eu penso que é importante fazer e que é o seguinte. Nós, professores, temos a obrigação de reconhecer que estamos a trabalhar com jovens adultos que têm um percurso escolar de pelo menos 12 anos e cujas famílias, em muitos casos, não sei se a maioria ou não, mas em muitos casos fazem um esforço tremendo para manter os filhos no ensino superior. E, portanto, compete-nos a nós perceber essa realidade e enquadrá-la nas nossas aulas e nos nossos métodos de trabalho. Eu penso que se nós tivermos esta perspectiva, conseguimos adaptar os nossos métodos pedagógicos no sentido de motivar mais os nossos alunos. Eu, pelo menos, tento fazê-lo. E como é que eu o tento fazer? Em primeiro lugar, tento ter menos métodos positivos. Há momentos em que tem que ser, mas a ideia é valorizar a experiência que os meus alunos têm. E só é possível através de métodos mais interativos. De conversa, de questão-resposta, etc. Porque métodos positivos não valorizam a experiência do nosso interlocutor. Aliás, nem reconhecem quase a existência de interlocutor. E, portanto, o primeiro aspecto que eu penso que é relevante nessa relação tem precisamente a ver com o reconhecimento, o conhecimento e reconhecimento da vossa experiência e a valorização da mesma, através de métodos menos positivos e mais dinâmicos e interativos. Depois há uma outra questão que para mim é extremamente importante, que tem a ver com a promoção da vossa autonomia. Vocês, novamente, são jovens adultos, sabem gerir o vosso tempo, sabem o que é que precisam e valorizam em cada momento. Então, precisam de autonomia, ok? E eu tento sempre fazer isso nas minhas aulas. Há uma contrapartida, não é? Porque as relações entre duas pessoas são assim. Há contrapartidas. E a contrapartida que eu dou aos meus alunos, ou que eu lhes peço, é respeitem o meu trabalho. E respeitem o trabalho dos vossos colegas. Eu deixo os meus alunos normalmente entrar nas aulas quando podem, sair quando precisam, desde que isso não prejudique o trabalho que está a ser feito na aula. E, em regra, toda a gente respeita. Salvo honrosas exceções que não interessam, que não importa, em regra os meus alunos respeitam esse nosso contrato, okay? Uma espécie de contrato. E depois há outra questão, que é ser sensível à individualidade de cada um. Eu não tenho à minha frente um grupo homogéneo. Tenho à minha frente um grupo de jovens adultos com expectativas diferentes, percursos diferentes, etc. Isso deve ser reconhecido e valorizado mais uma vez. Através do quê? Da forma como nós dinamizamos as aulas.
Pronto, fazer só aqui um ponto no que a professora estava a dizer. Há aqui também uma distinção que seguia um bocadinho também pelo nosso método, que é a questão das aulas práticas e das aulas teóricas. Sim, sim. Realmente, este espírito... é muito mais fácil de estimular alguém, por exemplo, para mim funciona muito melhor em aulas práticas ou teórico-práticas, porque estimula a relação a dois, o diálogo, o professor sentir-se acompanhado e o aluno sentir que está realmente a conseguir aprender alguma coisa, a construir conhecimento. E pronto, e portanto, acho que esta questão também era importante referir.
Sim, sim.
É mais fácil ter motivação quando é algo realmente mais dinâmico e conseguimos perceber isso através das próprias aulas que temos e das diferenças entre elas.
A forma como os estudantes são avaliados também pode influenciar a motivação. Rita, que métodos de avaliação te ajudam a manter-te motivada na participação em aula? Por exemplo, se um aluno que participa pouco nas aulas tiver uma avaliação semelhante à de alguém que participa ativamente, isso pode afetar a tua motivação para participar?
Pronto. Aqui eu tenho um ponto que eu acho que é que cada pessoa acaba por desenvolver o seu conhecimento e adquiri-lo da maneira... que pode ser mais simples para si. Portanto, há pessoas que funcionam muito bem a esclarecer logo as suas dúvidas e a ir acompanhando e tirando-as logo, e outras pessoas que se calhar passam o tempo das aulas calados, sem responder, a adquirir o conhecimento, e só depois, quando o têm realmente estruturado, é que gostam de discuti-lo e de fazer perguntas e de realmente metê-lo na prática, e há resultados das duas formas. E, portanto, eu pessoalmente acho que não me guio muito por essa diferença de uma pessoa que participa e os resultados que acaba por obter ou não.
Mas posso só dar aqui uma nota na sequência do que a Rita refere, que o processo de motivação, e esse é o tema deste episódio do podcast, é um processo bionífico. E, portanto, não é só o aluno que se deve motivar ou que deve sentir-se motivado, é também o professor. E alunos que participam pouco, que estão nas aulas numa perspectiva, sobretudo, de consumo de informação, é relativamente desmotivante para o professor. Estar 2 horas em que fazemos perguntas, lançamos desafios e a turma não reage, é desmotivante. E, portanto, o ideal é termos aqui, todos reconhecermos que somos adultos e todos reconhecermos e valorizarmos as nossas experiências e num contexto de aula termos abertura e liberdade para proporcionarmos momentos de aprendizagem coletiva. Porque há aqui uma coisa que eu há pouco não disse e é factual. Os professores devem reconhecer que têm muito a aprender convosco. E quando nós reconhecemos isso, queremos muito que vocês falem. Não é? Porque vocês têm experiências diferentes. Vocês são uma geração muito diferente da minha. Vocês tiveram acesso e têm acesso a informação que eu nunca tive. E, portanto, eu tenho tudo a aprender convosco. E, portanto, o processo de motivação é bionífico. Se eu partilho e vocês partilham, todos saímos daquele momento muito mais enriquecidos. E é isso que se pretende.
Pronto, respondendo só a essa questão, eu realmente estava aqui, enquanto falava no exemplo das pessoas que participam e não, estava a imaginar assim um auditório, um espaço que cria uma certa distância entre o professor e os alunos. E pronto, e depois a questão do, muitas vezes, o sistema de aulas, por exemplo, eu segunda-feira tenho 5 horas de aulas teóricas seguidas, acabam por não ser muito boas para mim, eu não consigo estar atenta a tudo. Naturalmente, algumas cadeiras vão ficando para trás. Depois, dependendo também do próprio sistema de avaliação das cadeiras, vamos priorizando cadeiras diferentes e, portanto, acaba por ser mais difícil de criar um acompanhamento e assim também de ser o aluno que responde ao professor e que estimula e que cria um ambiente de aprendizagem coletivo. Pronto, sem dúvida que sinto que nas aulas práticas, tanto eu como o resto dos colegas, facilitam muito esse ambiente coletivo de aprendizagem. Pronto, nas aulas práticas, acaba por ser um bocadinho mais complicado, mas sim, mas de facto acho que também era importante referir esta questão.
A motivação também pode variar consoante o interesse que temos pelos temas ou pelas disciplinas. Rita, achas que te sentes mais motivada pelo teu interesse no conhecimento em termos particulares ou por fatores externos como notas ou avaliação?
Ou seja, eu acho que aqui há dois grandes ramos, que é, primeiro, o ramo do conhecimento. Claramente, se é algo que nos dá mais interesse, é algo que é muito mais fácil de continuar motivado. Vamos ouvindo, vamos aprendendo e é algo que nos interessa e, portanto, queremos saber mais, queremos perceber mais, vamos mais interessados até para a aula muitas vezes e ajuda muito. No caso de não ser algo que nos interesse tanto, acho que pesa muito mais o fator dos resultados, esses fatores externos. Por exemplo, há cadeiras que eu não gosto tanto, o nosso curso acaba por ter 2 vertentes muito distintas, ou seja, as cadeiras de matemática, de investigação operacional, são muito distintas das cadeiras de economia e gestão, e eu claramente tenho uma preferência pela matemática. As outras cadeiras guiam muito mais pelos resultados que obtenho e são muito mais fonte de motivação do que as cadeiras que eu realmente gosto daquilo que estou a aprender. E, portanto, acho que ambas se complementam, no sentido em que, se gostarmos de algo, claramente os fatores externos pesam menos.
Sim.
Se não gostarmos tanto, pronto, os fatores externos vão ser aquilo a que nos agarramos, principalmente, pronto, eu falo por mim, é aquilo a que eu me agarro.
Sim. Professora, a seu ver, deveriam ser considerados os interesses dos alunos no trabalho académico? De que forma? Quais as vantagens de considerar os interesses dos alunos na adaptação do trabalho académico e as desvantagens?
O que eu defendo é o seguinte, qualquer unidade curricular tem um núcleo que deve ser estável e previsível de aprendizagens básicas. E aí, estamos a falar de teorias, tipologias, etc., não parece que exista, ou que deva sequer existir, grande margem para adaptação àquilo que são as necessidades, expectativas dos alunos. Coisa diferente são os exemplos, as boas práticas, os exercícios que nós fazemos nas aulas, nomeadamente nas aulas práticas. E aí eu diria que temos toda a margem e obrigação, mais do que margem, obrigação de adaptar esses exemplos, essas boas práticas, quer às expectativas dos alunos, quer à atualidade dos temas. Nós hoje em dia sabemos o que se passa em todo o mundo, portanto, muito dificilmente não encontramos um exemplo atual e interessante para os nossos alunos. E, portanto, eu diria, para resumir de forma muito sintética, aprendizagens essenciais estáveis e permanentes e previsíveis. Depois, exemplos, boas práticas, exercícios, etc. Aí sim, deveríamos ter toda a margem para adaptar às expectativas e atualidade dos temas. Sim.
Pronto, respondeu só a esta questão que a professora diz. Realmente, eu concordo mesmo com o que está a dizer, porque até naquelas cadeiras em que claramente não gostamos tanto da parte do programa em si, daquela parte que não se mexe, os exemplos acabam por poder estimular o nosso gosto, não é? Se for um exemplo, algo que é aplicável, faz com que seja mais fácil de acompanhar, mais fácil de visualizar e, portanto, de certa forma, acaba por ser um fator externo que pode realmente influenciar o nosso gosto na cadeira e, consequentemente, a nossa motivação. Eu lembro-me, por exemplo, da cadeira de microeconomia, nós temos no primeiro ano e depois no segundo duas vezes, e eu sinto que a que estou a ter agora, no segundo semestre do segundo ano, é a que eu tenho gostado mais, por sentir que os exemplos que seguem a teoria e nos próprios PowerPoints estão intercalados, pronto, entre a teoria e os exemplos, são exemplos muito reais, do mundo real, coisas que eu até tenho gosto em aprender e que não tinha conhecimento e, portanto, o facto de ter exemplos aplicáveis à realidade e aprender com esses exemplos e perceber como é que funciona melhor o mundo dos adultos acaba por estimular muito o meu gosto e, portanto, a minha motivação.
E esses exemplos ainda têm uma outra vantagem, que é nós nas ciências sociais temos teorias, etc. Temos muitas abstrações. Os exemplos ajudam a desconstruir, a perceber aquelas abstrações. Por vezes são conceitos, são termos que nós ouvimos e vamos, o que é que isto quer dizer? E até ficamos ali um bocadinho desconfortáveis por não conseguirmos perceber. Os exemplos trazem-nos à terra e conseguem materializar aquilo que são as tipologias e as teorias. E, portanto, mais que não fosse por isso, seriam fundamentais, mas depois tem uma outra componente que é a motivação dos alunos. Quer dizer, as pessoas motivam-se quando reconhecem o que estão a ouvir. Reconhecem, identificam-se. Olha, conseguem perceber. Agora, quando são teorias que nós não conseguimos sequer perceber o que é que está ali em causa, rapidamente desligamos. Rapidamente desligamos.
Até mesmo para o nosso estudo, nós quando estamos a estudar alguma matéria, mais facilmente nos lembramos de um exemplo que foi dado na aula de como é que é aplicável, do que propriamente do termo em si. E é muito mais fácil para nós interiorizar a matéria assim, dessa forma, pelo menos falo como aluna, do que estar a ler e a decorar só porque sim.
Já não temos idade para isso.
Exato. Olhando agora para o ambiente académico de forma geral, Rita, sentes que o ISEG cria condições ou iniciativas que ajudam a manter os estudantes motivados ao longo do curso?
Pronto, eu pessoalmente sinto-me muito, muito motivada no ISEG. Falando aqui mais, pronto, das aulas em específico e dos professores, obviamente, e como a professora já dizia, o facto estas relações realmente é algo que pesa muito e o facto de eu sentir que tenho a sorte de ter bons professores e bons colegas acaba por influenciar bastante, mas sentir que os professores querem ensinar e querem ver os alunos a aprender alguma coisa, sentir que os professores sentem-se, pronto, gratificados com o nosso sucesso e sentir que estão dispostos sempre a ajudar-nos os horários de dúvidas extra, algo que não têm que fazer e fazem na mesma para poder nos dar este conhecimento mais estruturado, acaba por, pronto, no meu caso, e assim pegando mais no meu exemplo, por ser algo que ajuda a manter a motivação ativa. Obviamente tem que partir do aluno levantar-se e vir para a faculdade, estar cá no dia-a-dia, porque depois é um caminho que é muito fácil de perder a partir do momento em que se perde um bocadinho a motivação. A motivação é algo que se constrói, é algo que temos que cuidar, pronto, e se cada lado fizer a sua parte, nisto, no que toca às aulas, eu realmente sinto que sim, que faz muita diferença.
E, professora, qual é que considera ser o papel das universidades na criação de um ambiente que motive os estudantes?
Bom, na minha perspectiva, e agora falando de uma forma mais ampla, não só do contexto da aula e dos professores, as universidades devem reconhecer e promover que aquilo que os estudantes procuram é construir um sentimento de pertença àquela universidade, àquela faculdade. Era aquilo que a Rita referia, não é? Nós levantarmos de manhã e querer ir para aquela faculdade. Isto diz que é um sentimento de pertença. E compete às universidades promover, não garante, mas promover esse sentimento de pertença. E pode fazê-lo de várias formas. Uma delas tem a ver precisamente com os ambientes de estudo. O ambiente de estudo seguro, saudável, até do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista social, não é? As pessoas vêm para o ISEG e sentir que aqui estão bem, são bem acolhidas, podem fazer as suas refeições aqui, estão seguras, e o ISEG promove esse tipo de iniciativas. Outra questão que é muito importante na minha perspectiva, e recordando do meu tempo de aluna, tem a ver com o associativismo estudantil. O ISEG promove esse associativismo, o ISEG tem espaços onde vocês podem estar, onde vocês podem conviver, e isso é muito interessante. Há ainda um outro aspecto, nós vivemos num tempo de grande competição, não é? E as próprias universidades podem promover o acesso a Erasmus, podem promover conferências, podem promover o contacto com outras realidades, também para se posicionarem e para vos posicionarem e acompanhar-vos neste processo. É importante que o ISEG e que as universidades promovam este sentimento de pertença e acompanhem os seus alunos ao longo do seu processo. É a forma que nós temos de os ganhar. Não há outra, na minha opinião.
Pronto, fazendo só aqui um ponto no que a professora estava a dizer, olhando assim para o ISEG mais como uma instituição, de facto é muito verdade, eu sinto-me, quando venho ao ISEG, não só gostando da instituição em si, sinto que também usufruo muito do associativismo, é algo que obviamente tem que vir da parte do aluno, a parte de se inscrever, de querer saber mais, de passar pelos recrutamentos e tudo mais, mas depois é algo que realmente dá-nos muito resultado, porque não só conhecemos várias pessoas que estão na mesma instituição que nós, mas com rotinas diferentes, estudos diferentes, já nem é só aluno-professor, mas também entre os alunos, como as próprias atividades que as associações promovem, entre conferências, dias inteiros de atividades diferentes, pronto, muitas e quase todas as associações o fazem, e pronto, e depois, por exemplo, a junior empresa do ISEG tem muito o lema do Learn by Doing, e é algo que eu me identifico e sinto que aprendo muito, pronto, realmente aprendo a conseguir meter os meus conhecimentos teóricos na prática, e é algo que, obviamente, falando assim do tema da motivação, que ajuda muito, é vir e sentir que temos outras tarefas diferentes para além do vir para as aulas e sentar-me e aprender, é depois também aplicar isto e ter reuniões e falar com as pessoas, pronto.
É dinâmica, não é?
Exato, sem dúvida.
Eu, por acaso, também na minha opinião, também sinto que o ISEG tem várias iniciativas em que os alunos podem participar fora daquele ambiente de estudo, em que podem realmente pôr os seus conhecimentos em prática, as associações, como falaste, tem várias feiras de empregos, eu acho que isso é muito benéfico para os alunos também. E passando então para esta perspectiva de futuro e mercado de trabalho, para muitos estudantes a universidade também é vista como um passo importante para o futuro profissional. Rita, até que ponto é que a perspectiva de entrar no mercado de trabalho influencia a tua motivação para estudar?
Pronto, o tema do mercado de trabalho é um tema que eu sou um bocadinho sensível. É uma fonte relativamente grande da minha ansiedade, porque é algo que eu penso muitas vezes, pronto, será que eu gosto disto? Será que eu quero estudar? Será que eu quero ir trabalhar? Em que área é que eu quero trabalhar? Será que os meus resultados são bons o suficiente para eu conseguir alcançar os resultados que eu quero no futuro? Pronto, isto... No fundo, é uma grande caminhada que já vem de há muito tempo desde que começámos a aprender e que continua, mas pronto, no fundo é para podermos chegar a poder trabalhar e fazer uma vida à volta disso e, portanto, sem dúvida, é algo que não só motiva, como também, pronto, pode ter este peso um bocadinho mais preocupante, mas sim, acho que posso falar por todos os estudantes, ou quase todos, é algo que nos passa muitas vezes na cabeça, não só ouvir aquilo que aprendermos e percebermos, será que é isto que eu quero fazer, será que eu gostava de pegar nisto e trabalhar com isto, mas também, pronto, conhecermos a nós próprios, percebemos aquilo que queremos fazer para a frente, e no fundo, a professora também disse, ou seja, entrar no ensino secundário é uma escolha que nós fazemos, e portanto, a partir daí, já estamos a trabalhar para o nosso futuro, para a nossa vida profissional, e a entrada no mercado de trabalho, sem dúvida, é algo que tem um grande peso na minha motivação.
Sim, posso só dar aqui uma nota relativamente ao que a Rita disse, que eu recordo-me, eu penso que é uma das vantagens que eu tenho, é que eu lembro-me muito bem do tempo em que fui estudante do ensino superior. Tenho uma memória muito viva desse tempo e das expectativas que eu tinha, etc. E, portanto, respeito imenso o que a Rita diz, identifico-me imenso. Agora, depois, em cima disso, eu levo mais de 30 anos. Não parece, mas levo. E então, Rita, a boa novidade é que hoje em dia nós temos percursos laborais flexíveis e que não são mais do que a coleção de experiências. E, portanto, a Rita entra no mercado de trabalho e tem um trabalho numa determinada área e não gostou. A Rita muda. Okay? Nós, ao longo da vida, vamos colecionando experiências de trabalho. Qual é que é o truque? É trabalhar na sua empregabilidade. Okay? Ou seja, saber quais são as competências que o mercado de trabalho procura e garantir que as tem. Ok? E a Rita não terá grandes problemas.
Vou levar esse conselho como um calmante.
Não, a ansiedade é boa até um determinado ponto, não é? Pois há um ponto em que nos bloqueia e que nos faz mal, já não faz sentido. Até um determinado ponto até nos impulsiona, não é?
E motiva, lá está.
Certo. Agora, temos muitos anos pela frente para experimentar coisas diferentes. A vida é feita disso.
Então, e professora, como é que se mobiliza esta preocupação com o futuro profissional para motivar os alunos? Que vantagens e desvantagens existem nas estratégias assentes neste tipo de motivação?
Nós na cadeira de Sociologia do Trabalho temos essa preocupação de suscitar sempre que possível a questão da inserção no mercado de trabalho, porque nós trabalhamos muito estas questões. Agora, também temos de ter alguma cautela, porque daquilo que eu vou ouvindo dos meus alunos, a grande maioria não quer entrar no mercado de trabalho de imediato. Portanto, quer ainda ter um tempo para fazer mestrado, consolidar, alargar e consolidar competências. E, portanto, nós trazemos o tema do mercado de trabalho, mas não fazemos disso o nosso alfa e ômega da disciplina.
Para terminarmos, vamos passar a um momento assim mais dinâmico de respostas rápidas, chamado isto ou aquilo. Eu vou lançar alguns dilemas e o objetivo é que respondam da forma mais espontânea possível, com base na vossa preferência pessoal e no que realmente fariam no vosso dia-a-dia. Não existem respostas certas ou erradas, queremos mesmo perceber que fatores é que pesam mais na vossa tomada de decisão real. Rita, começando contigo, preferias escolher uma cadeira que te interessa genuinamente, mas com um método de avaliação mais exigente, ou uma cadeira com um método de avaliação mais curto e garantindo menos esforço, mas com um conteúdo que não tens interesse?
Ou seja, acho que... Vou tentar responder rápido, mas acho que a questão do método de avaliação exigente pode ter duas vertentes, que é, será que é um método de avaliação mais trabalhoso ou um método de avaliação que dificulta a obtenção do resultado mais alto? Por exemplo, é só um exame que é mais difícil ou são vários trabalhos que vão sendo fáceis? Eu sei que esta resposta é desagradável, mas eu prefiro algo que me consiga dar um bom resultado. E se tiver que abdicar ligeiramente do meu gosto, eu acho que o vou fazer.
Muito bem. E preferias escolher o grupo de trabalho pelos teus amigos ou por colegas mais produtivos?
Pelos meus amigos, mas porque eu considero que os meus amigos são produtivos, portanto.
Ótimo.
Uma avaliação baseada num grande exame final ou vários momentos de avaliação ao longo da cadeira?
Este é difícil, mas... um grande exame final, acho que funciona melhor comigo.
Ok. Sim, isto é na tua perspectiva. Para a professora, premiar a participação com bónus na nota ou assumir que participar é um dever do aluno?
Não, premiar a participação, definitivamente.
Incentivar o trabalho de grupo ou o trabalho individual?
Trabalho de grupo, sem dúvida.
Priorizar a inovação pedagógica ou a estabilidade pedagógica?
As duas coisas. É uma característica de personalidade. Eu aprecio muito o novo. Eu gosto de experimentar coisas novas. E nós devemos fazê-lo nas nossas unidades curriculares. Arriscar. Eu gosto de arriscar. Não tenho medo de arriscar. Agora, há uma base, há um núcleo que tem que ser estável. Caso contrário, nós professores e mesmo vocês, os alunos, depois também não sabem muito bem como é que se devem posicionar na disciplina. Portanto, é bom haver sempre um núcleo de estabilidade e depois, a partir daí, nós inovarmos nos métodos e nos exemplos.
Muito bem. Muito obrigada pela vossa participação. Obrigada, e por terem vindo.
Queria, pronto,
um gosto.
Cumprimentar-vos, agradecer também à professora, pronto, por estar aqui e dar o seu ponto. Pronto, e dizer que foi muito interessante realmente desconstruir esta questão da motivação que se forma em tantas coisas pequeninas ao longo do nosso percurso. Obrigada.
Muito obrigada.
Muito obrigada.
Ao nossa conversa, percebemos que a motivação académica não depende apenas de um fator. Pode surgir do interesse pelo conhecimento, da relação com os professores, da forma como somos avaliados e também da expectativa de construir um futuro profissional. No fundo, a motivação dos estudantes resulta de uma combinação entre fatores pessoais, institucionais e até sociais. Aquilo que a psicossociologia procura precisamente compreender. Fica então para a reflexão. Será que estudamos apenas pelo prazer de aprender ou porque acreditamos que esse esforço nos vai abrir portas para o futuro? Provavelmente a resposta está algures entre os dois. Obrigada por nos ouvirem neste episódio do Isaac Pod.